Ora bem, Srs. Deputados, então muito bom dia. Srs. Deputados, vamos começar a nossa reunião. Em termos de informações gerais, que é que eu gostava só de referir, mas vou fazê-lo assim de memória, porque julgo que... O que é que eu gostava de referir, Srs. Deputados, para os Srs. Deputados terem presente e poderem organizar? Portanto, para a semana temos jornadas do PPD-PSD, dia 8, quarta-feira, teremos reunião da Comissão, naturalmente, e 9 e 10 não há plenário. Depois, dia 13 e 14, há jornadas da IL, e então sim, o que eu gostava de referir é que dia 15 teremos a audição regimental do Ministro, que é a segunda a audição regimental do Ministro, dia 15. Será de manhã às 10, eu tentei que fosse à tarde, mas não é possível, não por impedimento nosso, como é evidente. Portanto, vamos ter audição regimental dia 15, quarta-feira, às 10 da manhã, que é a segunda do ano, corresponde ao segundo trimestre. Dar-vos nota disso, para terem isso presente. E depois, temos a semana de 20, 21, 22, 23, o que é que acontece? A visita à Simpor, que tínhamos programado para 2021, não se vai realizar por impedimento da Simpor, que só nos avisaram na semana passada, estava ok, estava tudo bem, deixou de estar, há um impedimento temporário, compreensível, portanto vou ajustar a visita para setembro, que vai acabar por acontecer. Da parte da Simpor, há objetivamente um interesse demonstrado até de que nós façamos essa visita. Portanto, essa semana, contem com uma reunião, apesar de não haver a visita, mas contem com uma reunião que eu prevejo que venha a ser necessário para redações finais. Portanto, prevejam isso, é segunda, terça e quarta, portanto, não sei, ou terça ou quarta, a partir da terça. Terça é o dia ordinário da nossa reunião, marcarei para terça à tarde essa reunião. O Sr. Deputado está-me a fazer sinal, Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de lei 78, que vamos realizar as duas audições hoje, uma audição e uma audiência, penso eu, e tendo em conta que ela tem processo de urgência e fomos informados por parte do Governo dessa urgência para perceber se ainda daria neste calendário apertado para realizar o processo de especialidade, gostaríamos de saber se há a possibilidade de fixar o prazo de propostas de alteração para a próxima semana. E depois, no dia da regimental, por exemplo, antes da audição regimental, poder fazer a votação final global, ainda há tempo, a votação na especialidade, ainda há tempo de ir ao plenário, ao último plenário de votações. Era uma questão que o PSD tinha, sobre a PPL das contraordenações aeronáuticas.
Sim, Sr. Deputado, muito obrigado. Era um assunto que estava aqui preparado para ser falado, mas o Sr. Deputado antecipou-se, agradeço-lhe por isso. Da minha parte, a mesa julga, acho que há condições para isso, não é? Portanto, em termos de prazos para apresentação de propostas de alteração, sendo um processo urgente, quer dizer, acho que não é possível negar um prazo normal, apesar de tudo, que é o dia 10. É o dia 10 de julho, não é? Dia 13 é esta sexta-feira. Se os deputados concordam, dia 3 dá-nos mais condições, não é? Mais condições para qualquer eventualidade. Pronto, então está Zé, Sr. José Dias, dia 3, sexta-feira, tem que mandar um mail aos grupos, todos, porque alguns não estão aqui presentes, dia 3, sexta-feira, para a apresentação de propostas de alteração à PPL 78. Ok? Pronto, e temos uma audição e uma audiência hoje relativamente a essa PPL. Depois, Srs. Deputados, rapidamente, há um convite para aquele fórum económico que se realiza em setembro na Polónia, onde eu já estive, onde esteve o Sr. Deputado Bruno Faria e Francisco Gomes, e foi alguém do PS também, o Deputado André Pinotes Batista. E eu estive no ano anterior, portanto, está aí um convite. Estamos a esclarecer se o convite é extensível aos três maiores partidos da Assembleia e, portanto, para a semana julgo que temos isso estabelecido. Será 8 e 10 de setembro. Portanto, vamos prosseguir com essa agenda também, porque eu, pelo menos, achei extremamente interessante aquele acontecimento, porque é mesmo um acontecimento que os polacos fazem já há muitos anos e que até devia ser seguido por outros países, nomeadamente o nosso. Pronto, senhores deputados, em termos de informações gerais é isto, não há nenhuma questão queiram levantar, posso passar para o número 2, vamos para a IATA, a IATA é 24 de junho, é número 54, coloca a votação, quem vota contra, quem se abstém está aprovada por unanimidade. Ponto 3, senhor deputado Francisco Gomes, não é? Vai apresentar um requerimento para a audição da Casa Habitação Colaborativa CRL. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Como é subajamente sabido, a crise habitacional que o país atravessa continua a colocar desafios muito significativos no acesso à habitação por parte de milhares de famílias. E isto tem exigido e convocado e recebido da parte de todos os partidos do Governo também uma reflexão sobre os diferentes modelos habitacionais que são disponíveis e o seu potencial a nível de aumento da oferta disponível. A crise não se resume a Portugal e a nível europeu nós temos também assistido em diversos países ao desenvolvimento de modelos de habitação que são classificados do modelo de habitação colaborativa e cooperativa, que procuram também responder a necessidades habitacionais específicas através de soluções que se baseiam de grosso modo em formas alternativas de organização, gestão e utilização de espaços habitacionais. Também em Portugal, esse modelo tem tido algum desenvolvimento, tímido, mas algum, especificamente pela mão da Associação A Casa, que é uma habitação colaborativa e é uma entidade que tem participado na promoção e na divulgação destes modelos cooperativos de habitação. No entanto, apesar da crescente atividade desta e de outras associações, mas essencialmente desta, e apesar também do crescente interesse neste tipo de habitação, persistem dúvidas que importa clarificar, nomeadamente no que se refere aos constrangimentos ao desenvolvimento deste tipo de modelo habitacional e ao enquadramento legal para o seu desenvolvimento em Portugal. Por isso, nós sugerimos uma audição a esta associação, a Casa, que é a associação líder em termos de habitação colaborativa, para que eles possam vir cá e, perante os demais grupos parlamentares, abordarem uma data de temas e de assuntos tais como explicar o que são estes modelos de habitação colaborativa e cooperativa que estão a ser desenvolvidos, ainda que de forma tímida, em Portugal, o enquadramento jurídico e administrativo que têm ou que convém ter, os principais constrangimentos identificados no desenvolvimento de projetos desta natureza, a comparação entre a realidade portuguesa e aquela de outros países europeus e também perspectivas de evolução do setor. Acreditamos que pode ser um contributo muito interessante para o setor da adaptação e esperamos que possa receber o acolhimento positivo da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em inscrições, Srs. Deputados, não registro inscrições. Portanto, coloco à votação o requerimento, Srs. Deputados. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, é o Chega, o grupo parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, que vai apresentar um requerimento para diversas audiências no âmbito da privatização da TAP e da valorização das carreiras profissionais. Sr. Deputado, faz favor. Conjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes. O nosso requerimento é muito simples, é no decorrente da privatização da TAP, e tudo aquilo que tem sido noticiado e também temos ouvido em audiências, estes vários sindicatos reservam várias questões de como será o pós-questão da privatização da TAP relacionado com os seus empregos e a própria atividade da empresa e das empresas subsequentes associadas à própria TAP. E, nesse sentido, achamos que seja interessante ouvirmos estes sindicatos que estão associados ao funcionamento da empresa, da TAP, para percebermos quais são as fragilidades e quais são as consequências que têm havido, porque sabemos que eles próprios têm plenários e têm informações decorrentes de várias situações do que está a acontecer da privatização da TAP, e acho que era importante ouvirmos estes testemunhos para que a gente também tome uma posição de consciência sobre esta situação, porque a Casa da Democracia tem a obrigação de fiscalizar todos os atos que estão a ser tomados sobre este e outros, e por isso, nesse sentido, requeremos então a chamada destes sindicatos para virem dar nota do que se está a passar na privatização da TAP. Muito obrigado.
Só um minuto, Srs. Deputados, por favor. Srs. Deputados, só para informação da Comissão, uma vez que estão a apreciar o requerimento, no âmbito do grupo de trabalho da privatização da TAP, há aqui sindicatos que foram ouvidos e estão para ser ouvidos também. Portanto, eu pergunto se não vais fazer uma duplicação. Nomeadamente, eu vou dizer assim, a CRU, Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, Sindicato Nacional Pessoal de Voo e da Aviação Civil, Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. Pronto. É só para terem isso presente, agora, uma vez que vai haver intervenções do grupo, e o Sr. Deputado fará a intervenção final. E também fiquei curioso com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, mas... é isso? É isso?
É.
Ok. Pronto. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-se às senhoras e senhores deputados. Efetivamente, eu também tive a mesma curiosidade, ou seja, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins não tem... Posso? Então eu vou tentar repetir para ver se me consigo fazer ouvir. O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins não fez que faça qualquer sentido estar aqui nesta lista de audiências. Contudo, não deixamos, obviamente, de salientar que, tal como o Sr. Presidente já disse, já têm sido realizadas várias audiências neste sentido no âmbito das listas que nós encontramos e chegámos aqui a consenso na Comissão para, precisamente, o Grupo de Trabalho da Privatização da TAP. Sendo inclusivamente até um tema que diz respeito a sindicatos, porque representam depois trabalhadores de várias empresas que depois funcionam também em concorrência entre si, faria sentido ainda mais que tivesse também no grupo de trabalho, e portanto nós não opomos a nenhuma delas, nem mesmo à questão das indústrias metalúrgicas, enfim, achamos que pode ser interessante para perceber qual é que é o ângulo, mas que estas audiências deviam ser então, se calhar, aditadas ou adicionadas à lista que já foi aprovada no âmbito do próprio grupo de trabalho, que ainda recentemente ainda teve também agendada a própria audição da Comissão de Trabalhadores da própria empresa, e nesse sentido faria, obviamente, correr nessa lista, e o aditamento parece-nos, na nossa opinião, que não fará qualquer, não vamos manifestar qualquer impedimento para que o mesmo seja adicionado. Obrigado.
Muito bem. Desliga o microfone. Desliga. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu secundo a intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Lages, na medida em que foi criado um grupo de trabalho para acompanhar a privatização da TAP, foi criado até por proposta do grupo parlamentar do Chega, se bem me recordo, e parece-me que, deste conjunto de sindicatos, se alguns já foram ouvidos ou estão para ser ouvidos no grupo de trabalho, parece-me evidente que esse será o fórum ideal para acrescentar os restantes, se for caso disso, para, quer dizer, se foi criado o grupo de trabalho para não estar, com o objetivo de não estar a entupir a comissão com tudo o que está relacionado com a privatização da TAP, quer dizer, parece um bocadinho inútil se depois entupimos a comissão na mesma com uma profusão de audições que estão repetidas e duplicadas, torna um bocadinho redundante a própria existência do grupo de trabalho. Em relação ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, eu não sei, mas o que eu imagino é que haja alguns trabalhadores na TAP que sejam associados a este sindicato. É a única razão que eu vejo. Pronto, obrigado.
Essa é a informação que acabei de obter. Fiquei curioso. Então, para encerrar... Carlos Barbosa, do Chega. Para encerrar, faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, a questão que existe relacionada com o CIMA... foi um dos sindicatos que esteve cá já na altura da Comissão de Inquérito da TAP, que foi ouvido das 40 e muitas... mas foram ouvidos e têm vários associados deste sindicato que trabalham diretamente para a TAP. E por isso é que achamos que já estiveram reunidos connosco aqui em âmbito mais restrito, grupo parlamentar, e sabemos da importância que também têm nesse sentido. A questão de ser debatida, quer seja no grupo, esta situação de ser colocada no grupo de trabalho ou na própria Comissão, nós não nos opomos que seja. Agora, nós sabemos que a privatização está num processo já quase de finalização e continuamos, efetivamente, dentro do grupo de trabalho, a ter um trabalho pouco produtivo. Neste sentido, achamos que deveríamos trazer isto à Comissão para que pedir os vossos préstimos para que a gente consiga ouvir estas entidades o mais rápido possível, quer seja aqui ou no grupo de trabalho, concordamos que seja no grupo de trabalho para este efeito, para conseguirmos ter uma melhor percepção da privatização da empresa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco Gomes, para encerrar a discussão, faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente, e agradeço ao deputado Carlos Barbosa a oportunidade de intervir também neste ponto que ele tão bem defender, só para deixar aqui claro duas situações, o porquê da insistência também. Não é por acaso que nós trazemos aqui, ou referimos, 7 sindicatos. É porque os 7 sindicatos em conjunto representam mais de 90% dos colaboradores da TAP, estes 7 em conjuntos. E nós não queremos entupir, digamos, a linha de trabalhos e a ordem de trabalhos da Comissão, por isso é que nós sugerimos uma audição conjunta. E seria uma oportunidade, se a memória não me falha, quase que nunca aconteceu neste Parlamento, de ouvirmos em conjunto os 7 sindicatos que representam mais de 90% de todos os trabalhadores da TAP. Por isso é que este sindicato também está aqui, que representa, como o meu colega referiu bem, também colaboradores da TAP. Já ouvimos em separado, mas nunca em audição conjunta, entidades que representam mais de 90% dos colaboradores da TAP. E porque achamos que isto é relevante, não só no âmbito do grupo de trabalho, mas também desta comissão, o meu colega defendeu muito bem que eles viessem cá. Deixamos à vossa consideração e esperamos que possa receber o vosso parecer favorável. Obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa.
Bem, Srs. Deputados, está terminada a discussão, Srs. Deputados, é aquele sistema que nós sabemos, apresenta, discute, fecha e vota. Portanto, vamos votar este requerimento para uma audição conjunta. Ainda há dúvidas, Srs. Deputados? Não... O que está proposto é um requerimento para a audição de 7 sindicatos que estão devidamente identificados numa audição conjunta. É isto que vamos apreciar e votar na comissão. É isso que propõe. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
O Sr. Presidente, o que eu há pouco tinha-me inscrito para perguntar sequer se estes 7 sindicatos estão de acordo em ser ouvidos em conjunto, porque tendo em conta a grelha de uma audição, se nós vamos ouvir estes 7 sindicatos em conjunto que representam categorias de trabalhadores diferentes e que se calhar nem sequer têm as mesmas preocupações e as mesmas questões e se calhar nem sequer estão todos de acordo entre si, dá 40 segundos, dá qualquer coisa como 40 segundos a cada um para falar. Não sei sequer se é operacionalizável dessa forma, mas pronto.
Srs. Deputados, é evidente que não pode acontecer isso. Se vier a realizar, se o requerimento for aprovado nestes termos, vier a realizar a audição conjunta, vamos ter que aprovar uma grelha específica para o efeito, não vamos convidar as pessoas para vir cá falar 40 segundos. Não pode acontecer, mas também deixe-me dizer-lhe que não é original, já aconteceu uma vez, ok? Portanto, isso resolve-se, vai ter que se resolver à peça. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não só haverá, e obviamente esta questão que foi definida pelo Sr. Deputado Frederico Francisco, com o qual nós concordamos e teríamos que acordar aqui uma nova grelha para este assunto, mas também há um outro tema que me parece a mim que tem o tema relacionado com a própria agenda, porque se nós já temos aqui um conjunto de requerimentos bastante grandes, porque já estão a sobrecarregar a própria agenda, parece-me a mim que a realização desta audição já será eventualmente realizada numa fase posterior até da entrega das próprias propostas vinculativas para a privatização da TAP. E, portanto, acho que neste sentido a proposta, ou pelo menos no seguimento da intervenção que nós fizemos, fará todo o sentido que possa ser discutida no grupo de trabalho, tanto que se for no grupo de trabalho, nós, no nosso entendimento, era mais interessante que viesse um sindicato, um de cada vez, e que pudéssemos ter uma audiência para cada um deles, porque todos eles depois têm especificidades diferentes e têm, obviamente, preocupações diferentes, do que estarem depois todos em conjunto, o que muitas vezes até pode provocar que alguns não tenham a mesma liberdade e facilidade de, de própria comunicação quando estiverem todos juntos e, portanto, faria sentido que pudéssemos fazer no grupo de trabalho. Se o Chega aceitar esta sugestão, fazemos no grupo de trabalho, achamos ótimo. Se não aceitar essa sugestão, ficará na agenda, eventualmente, se calhar, para outubro ou novembro, não é? Não sei. Isso é que me preocupa, Sr. Presidente.
Ok, Srs. Deputados, excepcionalmente estamos a fazer uma segunda ronda disto tudo, mas para tentar. O Sr. Deputado Francisco Gomes ou o Deputado Carlos Barbosa vão dizer em que é que ficamos, sendo certo que eu colocaria uma condição, que é o que quer que seja no grupo de trabalho ou na comissão, são todos por igual, os sindicatos todos, não é? Ou são todos no grupo de trabalho ou são todos na comissão. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Não, nós concordamos com a posição do Sr. Deputado Gonçalo Lage, fazermos no grupo de trabalho, sendo mais célere dessa forma, acaba por ser o nosso intento de ouvirmos os sindicatos o mais rápido possível para que se consiga ter uma noção nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Srs. Deputados, vamos votar então o requerimento para fazer a audição destes sindicatos, os 7 que vêm mencionados, um a um, não em conjunto, no grupo de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, tem indicação quanto ao ponto 5, que o PS pede o adiamento do requerimento, portanto vai passar para a próxima semana, ok? E passamos então ao ponto 6, temos mais um requerimento, o Grupo Parlamentar do Chega, quer ouvir o Sr. Ministro sobre o processo de subconcessão de serviços ferroviários. Quem é o Sr. Deputado do Chega que vai apresentar o requerimento? É o requerimento, está o ponto 6. Ponto 6. É o Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Como é do conhecimento generalizado, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou recentemente a intenção deste Governo de avançar com a subconcessão a operadores privados do setor ferroviário, a linha de Cascais, bem como, estando em estudo, linhas de Sintra e do Sado e os comboios urbanos do Porto. Depois da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação confirmou publicamente que o Governo pretende aprofundar este modelo de privatização e afirmou, inclusivamente, que as subconcessões constituem um instrumento estratégico para libertar recursos da CP e reforçar a sua capacidade de atuação. Estamos perante, Sr. Presidente, um anúncio e uma confirmação que alteram de forma estrutural o modelo de exploração da ferrovia em Portugal, mas parece e é normal que subsistam dúvidas quanto ao modelo concreto que o Governo pretende implementar, os seus impactos financeiros, operacionais e laborais, bem como as garantias ou não de defesa do interesse público. O Chega não se opõe logo à partida à iniciativa do Governo, não é isso que está em causa, vemos como um passo que até pode ser interessante e positivo. No entanto, recordamos aquilo que toda a gente já sabe, que Portugal já possui uma experiência relevante de exploração ferroviária concessionada a privados, através da Fertagus, do Grupo Barraqueiro, mas que não tem sido assim tão positiva. Pelo contrário, têm sido recorrentes as caixas dos passageiros em relação a atrasos, supressões de comboios, superlotação e insuficiência de oferta face ao crescimento da procura. Por isso, são legítimas as questões, são legítimas as dúvidas sobre capacidade de um modelo que o Governo quer adotar de dar a resposta às necessidades de mobilidade das populações. Como disse, numa primeira fase, não nos opomos à intenção do Governo. No entanto, atendendo à relevância desta decisão para milhões de passageiros, milhares de trabalhadores ferroviários e para o futuro da mobilidade em Portugal, nós gostaríamos de trazer à Comissão o Sr. Ministro das Infraestruturas e também o Conselho de Administração da CPI para nos poderem falar sobre assuntos como, por exemplo, os fundamentos técnicos, económicos e financeiros que sustentam a opção do Governo, a opção anunciada do Governo, o modelo de subconcessão que o Governo pretende assumir e implementar, impactos previstos na sustentabilidade da CPI e também garantias que nos possam dar da manutenção dos níveis de serviço, das frequências, das tarifas, da qualidade da oferta e, por fim, consequências previsíveis ou possíveis para os trabalhadores da CPI. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está apresentado o requerimento. Pergunto por inscrições. Sr. Deputado Gonçalo Lage, foi mais rápido. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos votar favoravelmente este requerimento. Aliás, este é um tema que já tem vindo a ser debatido sucessivas vezes. É uma questão que também foi incluída no próprio programa de governo. Tem sido referido pelo Sr. Ministro em várias audições regimentais. E eu até diria que até na próxima audição, já no próximo dia 15 de julho, será certamente um tema que deverá ser abordado nesta audiência. A pergunta, mais uma vez, tem a ver precisamente com o tema da agenda, ou seja, nós vamos votar favoravelmente, depois o Sr. Presidente fará também a gestão da agenda da forma que fizer mais sentido, sendo que, obviamente, neste dia 15 de julho, estando já cá o Sr. Ministro, podíamos aproveitar ou para acrescentar grelha de tempo, ou eventualmente para podermos dispensar a utilização depois de propósito deste requerimento, caso venha a ser possível fazer, precisamente no dia 15 de julho, abordarmos já este assunto, que é um assunto obviamente importante e com o qual nós estamos bastante empenhados que venha a ter sucesso. Obrigado.
Ok, Sr. Deputado, obrigado pela sugestão. A audição regimental dia 15 está prevista a acontecer com dois requerimentos na parte final. São dois requerimentos que nós temos pendentes. E, portanto, não sei até que ponto é que será viável acrescentar um terceiro. Sendo certo que acontecer a audição regimental no dia 15, com mais dois requerimentos, este aqui a ser aprovado vai acontecer para setembro, porque não há mais agenda, nem o Sr. Ministro vem cá outra vez, passado uma semana. Os Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do PSD querem saber quais são os requerimentos. José, verifique-me, por favor. Alienação do património imobiliário. Territorial. Pronto. São tantos requerimentos que já nem eu me lembro, nem os seus deputados. Vamos ouvir o Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Agora já funciona. Já acendeu a luzinha. Muito, muito obrigado, Senhor Presidente. Eu sou a última pessoa a querer perder uma oportunidade de ter cá o Senhor Ministro para, se me permitem a expressão, para lhe moer a cabeça. Contudo, faz parte do trabalho da oposição moer a cabeça aos membros do Governo, não é? Acho que faz parte. Sim, exatamente. Ser exigente com os membros do Governo. Agora, eu de facto acho que estarmos a multiplicar, nós não vamos ser nós a votar contra, nós vamos votar a favor, mas acho que estar a multiplicar requerimentos para o Sr. Ministro vir cá, especialmente num assunto em que já foi anunciado em janeiro, sobre o qual de janeiro para cá não temos mais nenhuma informação relevante ou diferente por parte do Governo face àquela que foi anunciada em janeiro. Às vezes parece que sempre que sai uma notícia parece que o assunto é novo outra vez. Não é? Por isso é que o Governo consegue anunciar a mesma coisa 5 vezes e dá sempre notícia, porque parece que trabalhamos todos com memória de peixe. Ah, o Governo vai subconcessionar as linhas. Ah, vai subconcessionar as linhas. Pronto. E passado 3 meses sai a mesma notícia. Ih, meu Deus, o Governo vai subconcessionar as linhas. Nós ainda há um par de semanas tivemos cá a Senhora Secretária de Estado da Mobilidade precisamente a falar sobre este assunto. Desde então para cá não há nenhuma informação nova relevante sobre este assunto. Portanto, nós vamos votar a favor, continuaremos a votar a favor de todos os requerimentos deste tipo, ou a abster-nos ou a não obstaculizar, porque também não queremos aparecer nas notícias como não sei quem não vem cá porque o PS não quer, mas parece um bocadinho inútil. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alexandre Poço, é para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um ponto prévio para parabenizar o deputado Frederico Francisco, peço desculpa, sobre esta questão. Nós também gostamos muito que o Sr. Ministro venha aqui falar ao país e de vez em quando moer a oposição, mas, e por isso, por nós, pelo Grupo Parlamentar do PSD, ele pode vir cá às vezes que for chamado. Mas eu chamava só a atenção do seguinte: sobre o antigo SSM e atual MCT, eu penso que também foi solicitada a audição da Cidade de Estado da Mobilidade, assim como também do Ministro da Presidência. E se realizarmos a audição do Ministro no dia 15, quer dizer que o Ministro vai ser ouvido antes da Cidade de Estado. E, portanto, era só para perceber se não há aqui uma inversão daquela que é a natural relação entre Estado e Ministro.
Sr. Deputado, eu compreendo a sua preocupação permanente e é sempre bom, mas a mesa ainda não fez as... Vai receber as convocatórias, e nessa altura é que se faz essa apresentação. É claro que isso não acontece, Sr. Deputado, nunca aconteceu. Já tivemos aqui situações em que foi aprovado, no mesmo requerimento, para o mesmo assunto, ouvir o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, e como é óbvio, isso não acontece, não pode acontecer, não se vai ouvir o Secretário de Estado e depois o Ministro, quer dizer, ouve-se o Ministro, que é o responsável do Governo sobre isso. Isso não vai acontecer. É evidente, pois há outra questão, de economia de tempo e de aproveitamento da oportunidade. O Ministro, tanto cá dia 15, vamos meter os requerimentos que conseguirmos, porque depois já sabemos que só em setembro. Portanto, é, deixe fazer a gestão, vai correr tudo bem, à partida vai correr tudo bem, e quando correr mal, é claro que sim, também já sabemos que falta leitão a mar. É verdade, Sr. Deputado, ouvimos. E será convocado para vir cá o Sr. Ministro Leitão Amar, com certeza. Não é no dia 15, porque dia 15 vem cá o das, nosso, das infraestruturas. E depois será o outro ministro. No seu tempo, quer dizer, a agenda não estica, os dias têm 24 horas e nem todos são para a comissão. Pronto. Vai correr bem, estava-lhe a dizer. E se correr mal, corrigimos, não há problema. Agora, para encerrar a questão do requerimento, há várias questões colocadas sobre o requerimento, a oportunidade dele, a necessidade, enfim. É o Sr. Deputado Francisco Gomes que faz, que encerra a discussão, não encerra. Então já está encerrada, por natureza. Pronto. Vamos então votar o requerimento, Srs. Deputados, tal qual o conhecemos. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Ninguém se abstém também? Pois não. Pois estou a ver que não. Está aprovado por unanimidade. Pronto, vamos avançar então, Srs. Deputados, temos o ponto 7, é abaixar a Comissão na Generalidade da Proposta de Lei 88 do Governo, autoriza o Governo a alterar a Lei das Comunicações Eletrónicas. O Partido Socialista vai nomear um relator para este, está bem, Sr. Deputado Frederico Francisco. E depois temos então, vou avançar para o ponto 8, Srs. Deputados, temos a fixação de redação final de uma série de projetos de resolução. Deixem-me partilhar convosco o que vem mencionado na linha A, eu tenho que o designar, o 174 do PSD-CDS, o 847 do Chega e o 859 do Bloco de Esquerda, tem uma redação final conjunta, que é essa que está em apreciação. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma consideração a fazer ou se podemos considerar fixada a redação final conjunta. Está fixada a redação final conjunta. E agora temos o da linha E, que é o 757 do Chega. Pergunto se existe alguma nota, alguma consideração sobre esta redação final. Não existindo, está fixada a redação final. Sr. José Dias. Passamos então ao ponto 9. Baixa inicial de projeto de resolução. Há o 1068, que é sobre a construção de novo quartel de bombeiros voluntários de Proença à Nova. Não me perguntem como é que veio parar esta comissão. O PSD sugere a restituição à primeira comissão. Deixem-me vos dizer que eu não faço isto automaticamente, porque tenho que ouvir a comissão sobre a redistribuição, porque já o fiz uma vez. E depois perguntam-me se a comissão foi ouvida. Epá, enfim, eu nem vou meter por essas teias, porque é perder tempo e é tratar de uma máquina que não conseguimos vencer. Podemos ir moldando, eventualmente. Portanto, vou fazer a restituição, vou pedir à doutora Patrícia para a primeira comissão dos bombeiros. Depois há o 1076 do Chega, também é um quartel dos bombeiros, desta vez de Pedrógão Grande. Portanto, também vai para a primeira comissão. E agora sim, temos o 1077 do Bloco, que tem a ver com a rede ferroviária nacional, o do PCP, o 1081, pela reativação e manutenção da linha ferroviária do Corgo, e o 1089 também do Bloco, pela denúncia do contrato de concessão do quartel da Graça ao Grupo Sana e pela sua afetação à habitação pública e equipamentos para a comunidade. Pronto. Estes projetos de resolução, os respectivos grupos, como normalmente não dão indicação, eu vai entrar na pipeline e depois serão agendados para discussão aqui à falta. Que é o que aconteceu no ponto 10. No ponto 10 é exatamente um conjunto de projetos de resolução, 4 todos sobre o mesmo tema, e por isso é que foram todos agendados em conjunto. É o 745 do Chega, o 1036 do Livre, o 1077 do Bloco e o 1081 do PCP. Tem a ver com a linha ferroviária do Corgo. Srs. Deputados, podemos fazer uma discussão conjunta dos 4 projetos de resolução, para não estar a fazer 4 discussões sobre o mesmo assunto, em que vão todos dizer a mesma coisa. Portanto, fazíamos uma discussão conjunta. E começaria então, estou a ver ali a Sra. Deputada Manuela Tender, que está ali sentada exatamente por este motivo, é fácil de adivinhar, e começa a Sra. Deputada Manuela Tender, que é o primeiro projeto que está agendado. Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, muito obrigada. Saúdo o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. É um gosto estar nesta comissão para tratar de uma matéria que se prende com o distrito pelo qual eu fui eleita. Senhor Presidente, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Chega traz hoje a debate uma proposta simples, justa e necessária. A reabertura integral da linha ferroviária do Corgo entre Peso da Régua e Chaves. Falamos de uma infraestrutura histórica que durante décadas serviu as populações de Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Vila Pouca da Guiar e Chaves, assim como concelhos contíguos, garantindo mobilidade, proximidade e desenvolvimento económico para uma vasta região do interior norte. Mas ao longo dos anos assistimos ao encerramento progressivo desta linha ferroviária. Primeiro o troço entre Vila Real e Chaves em 1990, depois o troço entre Peso da Régua e Vila Real em 2009, pelas mãos de governos PSD e PS. O resultado está à vista de todos: mais isolamento, menos alternativas de transporte, menor atratividade para o investimento e um sentimento crescente de abandono por parte das populações. Durante demasiado tempo, o interior foi tratado como uma prioridade de segunda linha. Encerraram-se serviços, retiraram-se investimentos e prometeram soluções que nunca chegaram. A linha do Corgo tornou-se um dos exemplos mais evidentes desta política de abandono. É verdade que a eliminação das portagens na A24 constituiu uma medida positiva e há muito reclamada pelas populações e empresas, mas não podemos aceitar a ideia de que uma autoestrada substitui uma ferrovia. Não substitui. Uma política de mobilidade moderna exige complementaridade entre modos de transporte e não a dependência exclusiva do automóvel. Além disso, a reabertura da linha do Corgo é coerente com os objetivos nacionais de coesão territorial, sustentabilidade ambiental e reforço do transporte coletivo. É também coerente com o próprio Plano Ferroviário Nacional, que reconhece a importância de ligar as capitais de distrito à rede ferroviária. Vila Real continua a ser uma das poucas capitais de distrito sem ligação ferroviária ativa, uma situação que não pode perpetuar-se. Mas esta proposta não vive apenas de memória ou nostalgia. Vive de futuro. A linha do Corgo atravessa o coração do Douro, uma região de enorme relevância económica, turística e patrimonial. A sua reativação representaria uma oportunidade para reforçar a mobilidade das populações, apoiar o turismo, promover a atividade económica e valorizar um território que tem contribuído tanto para o país, mas que tantas vezes é esquecido quando chega o momento de investir. Por isso, o Chega recomenda ao Governo que assuma de forma clara e vinculativa a reabertura integral da linha do Corgo, que identifique o respectivo financiamento, que estabeleça um cronograma público e rigoroso para a sua concretização e que garanta soluções técnicas modernas, eficientes e sustentáveis. Além da iniciativa do Chega, há hoje mais três iniciativas sobre a mesma matéria. Independentemente das diferenças ideológicas entre os diversos grupos parlamentares, há uma vontade comum de que a linha do Corgo deve voltar a servir as populações. Importa dizer que o Chega identificou todas as preocupações desde o primeiro momento. No nosso projeto de resolução, alertámos precisamente para o perigo de decisões avulsas que comprometam a recuperação da linha, defendemos que a reabertura não pode continuar a ser adiada. Pedimos que o Governo assuma um compromisso político claro, acompanhado de financiamento identificado e de um cronograma rigoroso para a concretização da obra. Queremos um processo completo, calendarizado em todas as suas fases, desde os estudos e projetos até à reposição efetiva do serviço ferroviário, para que as populações saibam quando será devolvida uma infraestrutura que nunca deveria ter sido encerrada. Das iniciativas hoje apresentadas, sublinhamos uma conclusão que merece destaque: o consenso parlamentar muito mais alargado hoje do que aquele que existia há alguns anos sobre esta matéria. Todos os projetos reconhecem que a linha do Corgo é estratégica para o distrito de Vila Real, para o interior norte e para a coesão territorial. O Chega saúda esse consenso, porque quando diferentes forças políticas convergem na necessidade de recuperar uma infraestrutura desta importância, desaparecem as desculpas para continuar continuar a adiar a decisão. Agora falta apenas um passo, que o Governo deixe de acumular planos, intenções e anúncios e faça aquilo que as populações esperam há muitas décadas, que execute. O interior não precisa de mais promessas, precisa de decisões. A reabertura da linha do Corgo é uma questão de justiça territorial, de desenvolvimento regional e de respeito pelas populações que vivem, trabalham e estudam no interior norte de Portugal. Está na hora de devolver ao distrito de Vila Real aquilo que nunca lhe devia ter sido retirado. Muito obrigada.
Senhores deputados, no registro de mais inscrições... Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou hesitante se continuamos no tom mais ou menos depressivo em que tem estado esta reunião ou não. Mas... para animar isto. Todas as discussões que nós temos à volta da ferrovia, da rede ferroviária, caracterizam-se por nós querermos sempre recuperar aquilo que tínhamos no passado. E eu percebo isso em parte. No passado, nós tínhamos uma rede ferroviária que chegava a mais sítios do que chega hoje. E isso é uma perda efetiva. Não significa que as infraestruturas que existiam nos anos 80 ou 70 fossem hoje adequadas. A verdade é que a A24 substitui a linha do Corgo com vantagem. Com vantagem em tempo. Porque a linha do Corgo é uma linha de via estreita, uma linha que acompanha as encostas, é uma linha onde nunca será, por mais investimento que se faça, onde nunca será possível ter tempos de viagem que sejam competitivos com um autocarro. Não estou a falar com o automóvel, estou a falar com um autocarro expresso, com um serviço confortável, que ligue a Régua, a Vila Real, a Chaves, pela A24. Portanto, a forma adequada, racional, de servir as populações com transporte coletivo de qualidade, atualmente, é com um serviço rodoviário pela autoestrada. Significa isto que Trás-os-Montes deve desistir de ter ferrovia e significa isto que a linha do Corgo nunca reabrirá? Não. O que é que eu quero dizer? Se Vila Real e Bragança se querem ligar ao resto do país, a solução para isso é aquela que ficou no Plano Ferroviário Nacional, que é a construção de uma linha nova que liga o Porto a Vila Real e a Bragança e que permita que o tempo de viagem de Vila Real ao Porto seja de 1 hora pela linha nova, e não de 3 horas pela linha do Corgo e pela linha do Douro. Porque é disso que estamos a falar. Reabrir a linha do Corgo até Vila Real, e o troço que seria mais fácil de abrir seria o troço entre a Régua e Vila Real, significaria que uma viagem de Vila Real ao Porto nunca demoraria menos de 3 horas. Por mais investimento que eu faça na linha do Douro e na linha do Corgo. A única forma de eu ter um tempo de viagem mais rápido é ter uma linha nova. Portanto, e é aí que nós devemos focar as nossas atenções. A linha do Corgo pode ter um papel... Pode, mas é um papel de transporte local, um papel turístico, de transporte local entre as aldeias. Existem, efetivamente, muitas aldeias naquela região onde a linha ferroviária do Corgo era o acesso mais fácil e mais eficaz para aquelas populações. Mas estamos a falar de uma solução de mobilidade local, de mobilidade de proximidade, e não da solução para ligar as capitais distrito à rede ferroviária do resto do país. Portanto, nós... não nos opomos e somos favoráveis, e aliás isso ficou previsto no Plano Ferroviário Nacional, que se estude a reabertura da linha do Corgo, até Chaves, mas com esta função de transporte local e de transporte turístico, porque a solução para ligar Trás-os-Montes, para ligar os distritos de Vila Real e de Bragança ao resto do país, à rede ferroviária nacional, ao resto do país, ao Porto, a Lisboa, a Coimbra, a Braga, não tem outra forma senão através de uma linha nova, da qual, tanto quanto sei, o Chega também é a favor.
Sr. Deputado Lago Gonçalves, faz favor, Zé Lago Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece, naturalmente, a importância histórica e territorial que a linha do Corgo representa para as populações de Douro e Trás-os-Montes. Porém, grupos parlamentares que suportam o Governo nesta Casa tem também de analisar os temas com alguma prudência, cautela e também com sentido estratégico. E sobre isso deixe-me desde já dizer, com o devido respeito, Sra. Deputada, que este tema de simples tem muito pouco. É um tema complexo, a reativação integral de uma linha ferroviária que foi desativada há largos anos exige uma análise exigente de viabilidade técnica, financeira, ambiental, procura potencial. E quanto a este último critério, nós podemos ver a questão do ponto de vista da procura, mas também como um investimento naqueles territórios. Todavia, um país com os recursos como Portugal, tem de resolver primeiro necessidades imediatas e tem de apontar em diversas direções. Portanto, estamos a falar de investimentos com elevada dimensão, com forte impacto orçamental e, como disse, com exigências técnicas complexas. Todavia, analisando os diferentes projetos de resolução e não sendo territorialmente equivalentes, eu não podia deixar de mencionar o protocolo que foi objeto de celebração a 23 de julho do ano passado entre a IP, a CCDR Norte e a Cimetra de Terras de Trás-os-Montes, que o Sr. Deputado teve a oportunidade de falar aqui como uma prioridade e que prevê exatamente o estudo de uma nova linha de alta velocidade em Trás-os-Montes. E o tema aqui trata uma abordagem estratégica mais abrangente, orientada para responder a necessidades atuais e futuras da mobilidade ferroviária desta região, ou seja, olhar para o território de uma forma integrada e não apenas na reposição de uma infraestrutura do passado, e parece-nos que deve ser este o caminho a seguir no âmbito de uma estratégia ferroviária nacional e garantindo deste modo que os investimentos respondam às necessidades atuais e reais das populações e também da coesão territorial. E não podemos deixar de relembrar que o atual governo colocou novamente a ferrovia no centro da política de mobilidade nacional através de investimentos sem precedentes, seja na renovação do material circulante da CP, aprovação de planos, a aceleração da alta velocidade, reforço de ligações internacionais e a continuidade da modernização da rede ferroviária. Repare que só no Orçamento de Estado para 2025 foram previstos 490 milhões de euros de investimento na infraestrutura ferroviária, aos quais se acrescem mais 500 milhões para a aquisição de comboios de alta velocidade e um programa de renovação da frota da CP que plurianualmente ultrapassa 1,8 mil milhões de euros de investimento. Portanto, estes números demonstram que é uma aposta do Governo na ferrovia, é uma aposta que é estrutural, não é meramente conjuntural e que é para continuar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, são os 4 projetos de resolução em conjunto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Peço desculpa também pelo atraso, nós temos também um projeto a debate e que se prende com uma razão muito simples que, na verdade, se alarga. Ou seja, o projeto e aquilo que está aqui agora a ser discutido é especificamente a linha do Corgo, uma linha que foi fechada, como foram muitas outras ao longo dos últimos anos. Aliás, muitas vezes na internet vemos aqueles mapas com a evolução da linha, das linhas de caminhos de ferro em Portugal no passado e no presente e vemos como elas foram desaparecendo. A minha cidade, por exemplo, em 2009, Amarante, foi fechada a linha, supostamente, para obras essas que hoje continuam por arrancar, e o mesmo aconteceu também um bocadinho em todo o país, particularmente em Trás-os-Montes, porque estamos a falar de uma zona que os seus dois distritos, as suas capitais de distrito, não estão ligadas por linha férrea. Isto é realmente chocante num país que devia apostar muito mais na coesão territorial e que não faz. E a linha do Corgo entra nessa discussão. Em primeiro lugar, entra porque servia populações que dela precisavam. Sabemos bem que as dinâmicas hoje são muito diferentes, até pela autoestrada que agora lá está, mas que não perde o seu interesse e o seu potencial por isso. Eu acho que nós temos de ser capazes de ser imaginativos e de pensar como é que a reativação da linha do Corgo pode ser feita de uma maneira diferente, que também garanta a sua sustentabilidade. E aqui falo, evidentemente, de uma aliança entre aquilo que é o transporte de passageiros para as suas deslocações usuais, para trabalho, visitar a família, o que quer que seja, e também uma componente turística. Mas depois eu dizia que esta discussão se alarga um bocadinho, até pegando num ponto que o grupo parlamentar do PSD estava agora a referir, que é precisamente a chegada do comboio de alta velocidade a Trás-os-Montes. É bem sabido que o LIVRE é um defensor dessa solução, contrariamente àquilo que foi durante muito tempo a posição do Governo, ao que parece a mudar agora. Nós defendemos desde sempre que uma ligação Porto-Madrid em alta velocidade pode e deve ser feita por Trás-os-Montes, ligando assim também duas capitais de distrito que atualmente não têm ferrovia, portanto, Vila Real e Bragança, e fazendo com que essas capitais de distrito do interior, tantas vezes esquecidas, se aproximassem também da cidade do Porto e, com isso, novas oportunidades fossem criadas. Mas há aqui um problema que o Sr. Deputado esqueceu de referir. É que o estudo que o Governo promete continua por apresentar, e aliás, nós temos, não sei se já deu entrada, se não deu entrada, dará entrada hoje ou esta semana, uma pergunta preparada ao Governo precisamente para saber em que fase é que está esse estudo. Já questionamos o Sr. Ministro dos Transportes, Miguel Pinto Luz, inúmeras vezes, até hoje tem grandes respostas, mas para além disto há um segundo passo. É que esta linha só será concretizada quando estiver na rede europeia de transportes, porque se não estiver incluída nessa rede, então, evidentemente, nunca haverá financiamento para construir, a linha nunca sairá do papel. Portanto, em resumo, Sr. Presidente, acho que aqui estas duas vertentes. A primeira é específica desta linha, que muitas pessoas reclamam. Eu estou certo que os outros grupos parlamentares, como o LIVRE, receberam muitas mensagens de pessoas que querem a reativação desta linha. Nós acreditamos que ela é importante, desde que seja feita em moldes diferentes daquilo que aconteceu nos anos 60, 70 e 80, quando ela funcionava no seu pleno. E, em paralelo, queremos que se alargue o pensamento da coesão territorial através da ferrovia, tendo um especial foco em Trás-os-Montes, porque, repito, eu acho que há três capitais de distrito que não têm ferrovia, duas delas são em Trás-os-Montes. Portanto, isto não é bom para o país, não é bom para o interior, que nós queremos todos, certamente, proteger, e, portanto, da parte do LIVRE, nós continuaremos muito vigilantes a insistir com o Governo, porque não bastam boas intenções, não basta vir aqui dizer que se está a apostar na ferrovia, se depois, quando o Sr. Ministro, quando confrontado com estas perguntas, não dá resposta nem apresenta qualquer prazo. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, está feita a discussão. Muito obrigado. Srs. Deputados, sobre os outros assuntos eu não tenho nada a acrescentar. Não vejo também nenhuma manifestação de vontade. Vamos continuar a nossa reunião com a audição da ANAC, que faremos dentro de 5, 10 minutos no máximo. Muito obrigado.